Amém, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós todos. Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta aos Efésios, primeiro capítulo. Capítulo 1, nós iremos ler os versículos 1 até o versículo 8. Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Após lida a palavra de Deus, eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas para acompanharmos a exposição. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é salvos, livres e ricos. Salvos, livres e ricos. E a partir desse tema eu gostaria de fazer três perguntas que a gente sonde o nosso coração e a nossa mente. Você é salvo? Você tem a convicção da sua salvação? Segundo, você é livre? Você se encontra em um estado de liberdade em Cristo? E a terceira, você é rico? Nós iremos aprender que o crente genuíno, aquele que teve o seu coração convertido, ele é salvo, ele é livre e ele é rico. A carta de Paulo aos Efésios é diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento. Assim como Romanos, Efésios não foi escrito para tratar problemas de uma igreja específica. Assim como Romanos, a carta aos Efésios é mais uma carta doutrinária. É uma carta que tem como principal objetivo explicar as maiores doutrinas do cristianismo. Essa carta é extremamente rica, a ponto de ser chamada por alguns dos comentaristas de a rainha das epístolas. Ao ler Efésios, nós somos surpreendidos pela maravilhosa graça de Deus. Ler a carta aos Efésios nos faz mais humildes, por entendermos que a nossa salvação não depende de nós. Nem a aquisição da nossa salvação, nem a manutenção da nossa salvação. A carta aos Efésios foi destinada à igreja em Éfeso, mas também ela é entendida como uma carta ou epístola circular, que deveria circular por várias igrejas e ensinar a essas igrejas, a esses irmãos, as maiores doutrinas do cristianismo. É imprescindível que nós conheçamos a carta aos Efésios. Se nós conhecermos as maravilhosas doutrinas do cristianismo, isso vai nos encher de humildade, de amor e de reverência ao nosso Deus. Efésios vai expor o plano eterno de Deus para cada cristão. Com a Bíblia aberta, vamos meditar, tentar compreender versículo por versículo nesses primeiros 8 versículos do capítulo 1. O autor começa se identificando. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa é a saudação. Quem escreve é Paulo, outrora conhecido como Saulo de Tarsos. Paulo era um grande, ou melhor, Saulo era um grande perseguidor da igreja de Cristo. Era um homem que, onde via um cristão, ele tentava devorar os cristãos. Ele entendia que o cristianismo era uma seita que iria contrário à glória de Deus. No entanto, quando a graça do Senhor foi derramada sobre Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. E ele, depois de Cristo Jesus, foi um dos maiores expoentes do cristianismo, e que muito nos ajuda com as suas cartas inspiradas pelo Espírito do Senhor. E ele diz a quem ele diz que ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santo quer dizer separado por Deus, para um propósito específico de Deus. Então, todos aqueles que são crentes genuínos são santos, santos vivos. E ele também escreve aos fiéis. É o mesmo grupo de cristãos, santos e fiéis em Cristo Jesus. Por que fiéis? Porque Paulo coloca essa palavra fiel, esse adjetivo fiel. Porque os leitores da sua carta, Paulo entendia que eles eram fiéis por preservar a sua profissão de fé. E também por preservar o seu testemunho cristão. No versículo 2, Paulo saúda os irmãos desejando a graça e a paz. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça, ela sempre precede a paz. A graça nunca vem depois da paz. A graça sempre vem antes da paz. Primeiro nós recebemos a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus para com o pecador. Porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos apartados de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e a graça de Deus foi derramada sobre nós. A partir do derramamento da graça de Deus, nós passamos a ter um relacionamento diferente com Deus. Ao invés de termos uma inimizade com Deus, nós agora passamos a ter paz com Deus. Então, a paz com Deus sempre vem depois do derramamento da sua graça sobre o crente. A paz com Deus é um fruto da nossa reconciliação com o nosso Criador e agora Pai. Só que a graça de Deus e a paz que desfrutamos agora com Deus teve um preço. E o preço para termos essa paz com Deus é o preço do sangue do seu Filho. Colossenses 1, 20. Quem achou pode ler para nós. Amém. A reconciliação com Deus vem através do seu preciosíssimo sangue. E Paulo continua fazendo agora uma doxologia. Doxologia é uma exaltação, é uma adoração a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por que Paulo bendiz ao Senhor? Paulo exalta o nosso Deus pelos seus maravilhosos feitos sobre a nossa vida. Paulo bendiz ao Senhor porque Ele derramou sobre nós toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo bendiz ao Senhor porque Deus não reteu nenhuma das suas bênçãos. Ele diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Paulo louva aqui a Deus, e nós também devemos louvar ao Senhor por distribuir para a sua igreja todos os gloriosos recursos celestiais e eternos que nos capacitam a viver uma vida cristã digna do nosso Senhor. Nos capacita a viver uma vida em gozo celeste, em alegria cristã, em santidade, em paz, em fervor espiritual, em amor e em perdão. Paulo bendiz o Senhor porque ele entende que nós não precisamos depender dos nossos recursos limitados para viver uma vida cristã. Nós somos ricos em Cristo Jesus porque o Senhor tem derramado toda sorte de bênção espiritual. Os recursos espirituais, meus irmãos, estão sempre, sempre disponíveis para todo crente. E quais são as características desses recursos espirituais ou dessas bênçãos espirituais que vêm lá do alto? Primeiro que elas são espirituais, não são terrenas. E por serem espirituais, elas são melhores do que as bênçãos terrenas. Nós glorificamos a Deus também pelas bênçãos terrenas. Por termos uma morada, por termos água, por termos alimento, por termos um trabalho, pelo sol nascer todos os dias, por termos recursos financeiros para cuidar da nossa família. Mas os recursos espirituais são infinitamente melhores do que os recursos terrenos, porque eles são lá do alto e não aqui da terra. Segunda característica dessas bênçãos é que elas não perecem. São bênçãos eternas. O ladrão também não pode tomar essas bênçãos. A traça não pode comer essas bênçãos. Elas estão guardadas no céu em Cristo Jesus. E elas não são temporárias. As bênçãos do céu que Deus derrama gratuitamente sobre nós, são eternas. E nós iremos desfrutá-las para todos sempre. Quer algum exemplo? Vamos a alguns exemplos práticos dessas bênçãos. Qual seria melhor? Um novo coração ou uma nova casa? Qual você escolheria? Ter uma morada no céu ou ter milhares de hectares aqui nessa terra? Qual você prefere, ser herdeiro de Deus ou ser herdeiro do homem mais rico deste mundo? Meus irmãos, as bênçãos celestiais são infinitamente melhores do que as bênçãos terrenas. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, você é rico. Você é o mais afortunado dos homens ou das mulheres. Glorie-se, porque você é muito rico. E essa riqueza não foi adquirida por você, portanto, não pode ser perdida por você. Essa riqueza foi depositada em sua conta espiritual, gratuitamente, no amado. Vamos ler o versículo 4, que Paulo nos diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu, apesar de nós. E Ele não nos escolheu durante o curso da nossa vida. Ele não viu algo bom em mim e decidiu, eu quero esse homem para fazer parte de minha família. Não. Se fosse assim, todos nós estaríamos no inferno, porque nós não temos nada de bom. Se há algo de bom que existe dentro de nós depois da conversão, é fruto de Deus, é dele. E tudo aquilo que é ruim dentro de nós é nosso. Portanto, essa afirmação doutrinária da eleição do Senhor nos torna mais humildes. E quando nós olhamos para um pecador, nós entendemos, eu não sou exatamente assim, ou pior do que ele, porque Deus me escolheu. Não fora a graça de Deus e a eleição de Deus na minha vida, eu poderia ser o pior dos pecadores, um assassino, um adúltero, um homossexual, um idólatra, um ladrão. Não fosse a graça de Deus em minha vida e em sua vida, nos elegendo e nos permitindo que nós vivêssemos uma vida honrosa ao Senhor, nós seríamos o pior dos pecadores. A eleição de Deus, ela se deu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já tinha nos elegido para ser dele e para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Observe a palavra nele. Versículo 4, assim como nos escolheu nele. Por que é que Paulo coloca essa palavra nele? Deus nos escolheu em Cristo Jesus. A razão da nossa eleição está nele, em nosso sumo sacerdote, e não em nós. Nós só somos aceitos por Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Os méritos são dele e não nosso. E qual é a finalidade dessa eleição? Por que Deus nos salva? Só para irmos para o céu? Só para nos libertar da escravidão do pecado? Veja a parte B do versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é a finalidade da nossa salvação. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A salvação, meus irmãos, não é o ponto final da eleição. A salvação é o início de uma jornada cristã, de uma jornada de fé para a glória de Deus. Como filhos de Deus, nós devemos seguir os seus passos, se assemelhar ao seu amado Filho Jesus, buscar com todo vigor e com todas as nossas forças viver em santidade. A carta aos Hebreus, no versículo 12, Versículo 14, capítulo 12, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação não é algo extraordinário que apenas alguns crentes possuem, meus irmãos. Todo salvo deve estar buscando intensamente a santificação. A santificação é o nosso alvo, nosso objetivo. É bem verdade que nós só o alcançaremos em sua plenitude quando estivermos diante do Senhor, mas ela deve ser o nosso alvo. Devemos tentar buscar a santificação, devemos tentar cortar as arestas do pecado que existe em nós e remover o menor dos pecados. Se nós formos observar o sacrifício no Antigo Testamento, como nosso irmão Tarley muito bem colocou, esses sacrifícios deveriam ser apresentados a Deus de uma forma específica. Não era qualquer animal que poderia ser apresentado a Deus. Ele deveria ser sem defeito e sem mácula. Essa é uma analogia da vida do crente. A vida do crente deve ser irrepreensível. Deve ser reta. Deve ser sem defeito, deve ser isenta de culpa. Deve ser sem mácula. É bem verdade que eu e você pecamos. Essa semana nós pecamos de várias maneiras contra o Senhor. Mas o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado para confessarmos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e para abandonarmos o nosso pecado. Mas será que é possível viver uma vida dessa maneira? Nós temos algum exemplo bíblico de um homem como nós, feito de carne e de osso, que milita contra a carne, o espírito está em constante luta. É possível viver uma vida em santidade? Sim. Podemos observar o exemplo de Jó. Capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó era um homem como nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas tentações. E Jó não tinha o que nós temos hoje. 66 livros para nos instruir como viver uma vida santa. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Em que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É assim que nós devemos nos apresentar diariamente a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, ele fala uma frase que é impactante, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, Paulo nos diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. O irmão ou a irmã já usou um perfume bom? Um perfume bom, bom mesmo. É agradável usar um perfume bom. Traz experiências que nós talvez não conseguimos em nenhuma outra. Experiências únicas, agradáveis. Assim é para Deus quando nós estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nós nos tornamos um bom perfume de Cristo para Deus. E esse perfume chega ao trono da graça de Deus. Ele inala esse perfume, ele se agrada da nossa vida. O quão bom é sermos um perfume agradável a Deus. Vamos ler o finalzinho do versículo 4 e adentrarmos no versículo 5. Que nos diz que em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Senhor em amor, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Os irmãos entendem a doutrina da adoção cristã? A doutrina da adoção cristã é uma referência que Paulo principalmente faz à lei romana da adoção, que é muito semelhante à nossa lei brasileira da adoção. Uma vez que eu decido adotar uma criança, um adolescente, uma pessoa, e que eu cumpro todos os ritos legais de adoção, essa adoção é irrevogável. Essa adoção é irrevogável. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 nos diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Meu irmão, sabe por que é que você e eu não podemos perder a nossa salvação? Porque não fomos nós que a conquistamos. A nossa salvação foi conquistada por Cristo Jesus. Como eu e você perderíamos essa salvação? Existe alguém mais poderoso do que Deus que poderia arrancar-nos dele? Por isso, meus irmãos, alegrem-se. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Segunda característica da adoção romana é que aquele filho adotado, ele se tornaria um filho legítimo perante a lei. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A palavra nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, nós temos poder de filhos. Poder de filhos. Porque nós fazemos parte agora do corpo de Deus e da família de Deus. Terceira característica que é imprescindível, que muitas vezes é negligenciada. Uma vez que uma nova família não biológica adota uma criança, um adolescente, essa família, ela retém todos os poderes legais sobre aquela criança, e a família biológica perde todos os poderes legais sobre aquela criança. Ela não pode mais revogar, ela não pode mais dizer: não, mas eu desisti, eu me arrependi de ter dado meu filho para adoção. Não tem efeito legal nenhum. Para a lei, essa criança não é mais filho dessa família biológica. E o que é que isso tem a ver conosco? Exatamente. Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos agora filhos de Deus, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Portanto, o pecado não mais tem domínio sobre nós. Que doutrinas maravilhosas encontramos no livro de Efésios. Isso apenas nos 8 primeiros versículos. Vamos continuar lendo agora o versículo 6, em que Paulo nos diz: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós somos um presente de Deus Pai para o seu amado Filho. Nós somos, meus irmãos, uma vez que cremos, que depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida, confessamos o Cristo Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Salvador, nós somos partes do seu corpo. Partes do seu corpo, membros do corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo, não mais estamos em Adão. E porque nós estamos em Cristo Jesus, Deus não nos rejeita. Porque Deus não pode rejeitar o seu amado e perfeito Filho Jesus Cristo. É por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Apenas porque nós estamos em Cristo Jesus. No versículo 7, Paulo diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Paulo coloca aqui outra analogia, ele coloca a palavra redimir. Redimir, no seu tempo, significa comprar e libertar algo ou alguém mediante o pagamento de um preço. Existiam milhares de escravos no tempo de Paulo, ali no primeiro século. Às vezes, um judeu, ele ficava tão endividado que ele tinha que vender a si mesmo para o pagamento de uma dívida. Mas a lei também permitia que a sua família ou que qualquer pessoa pudesse comprar esse escravo por um preço geralmente muito alto e libertar este escravo. Isso requeriria um preço altíssimo, mas era possível. Meus irmãos, foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos comprou por um preço. 1 Coríntios 7:23 diz: por preço fostes comprado. Nós éramos escravos do pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Nós não tínhamos vontade própria, nossa vontade era movida pelas trevas. E o Senhor nos comprou pelo preço do sangue do seu amado Filho e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos comprados por um preço. E qual foi esse preço? Foi o próprio sangue de Cristo Jesus. A redenção, meus irmãos, é sempre mediante o sangue. Hebreus 9:22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. O sangue de Cristo nos trouxe liberdade. O sangue de Cristo nos libertou. Mas nos libertou de quê? Nos libertou de três coisas. Primeiro, da lei. Porque era impossível cumprir a lei de maneira integral para que herdássemos o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, como o irmão Tarley leu, substituiu a lei. O fim da lei é Cristo. O sangue de Cristo também nos libertou da escravidão do pecado. Hoje nós podemos ter vontade própria para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Hoje nós podemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o sangue de Cristo também nos libertou do poder de Satanás e do poder do mundo. O sangue de Cristo traz liberdade a todo aquele que crer nele. Um comentarista, Warren Wiersbe, coloca da seguinte forma: se fôssemos escravos, seríamos pobres. Mas somos filhos de Deus, portanto, somos ricos. Somos afortunados. E agora eu faço um apelo a quem quer que seja que não esteja em Cristo Jesus, que não experimentou a libertação da lei, do poder do pecado e do poder de Satanás e do mundo. Se entregue a Cristo Jesus nesta manhã. Coloque Ele como o centro de sua vida, entenda Ele como seu Senhor, único e suficiente Salvador, para adquirir a remissão dos seus pecados. Não espere para amanhã, não espere para um outro momento oportuno. Hoje é o dia da salvação. Se você tem certeza da sua salvação, se o Espírito de Deus convence você de que você é de Cristo, de que existe um reino celestial esperando gloriosamente por sua chegada, glória a Deus. Se você tem dúvidas com relação à sua salvação, entregue a sua vida agora a Cristo Jesus. Hoje nós fomos lembrados pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, quatro coisas. Primeiro, nós somos eleitos de Deus. Aqueles que são dele são eleitos de Deus, escolhidos por ele. E escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós também fomos adotados para a família de Deus, então nós somos propriedade, filhos legítimos do Deus Altíssimo. Nós temos acesso a Deus mediante o seu Filho. Eu e você que conhecemos o Senhor, nós podemos nos aproximar de Deus mediante o seu amado Filho, porque Ele nos aceita, porque estamos arraigados, alicerçados no seu amado Filho Jesus. E último, nós aprendemos que o sangue de Cristo nos trouxe a redenção dos pecados. Que o Senhor nos ajude a desfrutar todas as riquezas que existem em Cristo Jesus, para sermos salvos, libertos e ricos. Amém. Vamos orar? Amado Senhor, hoje o nosso coração está mais aquecido, Senhor, em ouvir a Tua palavra, Senhor. Que carta maravilhosa, Senhor, o Teu Espírito guiou Paulo a escrever, Pai. Que doutrinas lindas, que doutrinas impactantes que nos humilham, nos mostram que nós somos pecadores, mas que nós somos o objeto da Tua graça, Senhor. A tua graça que derrama, é derramada sobre os teus filhos, sobre aqueles que professam a fé em ti, amado Deus. Obrigado por tão maravilhosa salvação, Senhor. Obrigado por nos dar recursos espirituais que não têm fim, Senhor. Obrigado por sermos salvos. Obrigado por sermos livres. Obrigado por sermos ricos, Senhor. Se existe, Pai, alguém dentro deste templo, Senhor, que ainda não te conhece, Senhor, que ainda não experimentou os benefícios que só encontramos em Cristo, convence esse coração, Senhor. Converte esse coração, retira o coração de pedra, Senhor. Coloca um coração de carne que seja inclinado a te servir e a te obedecer. Esta é a oração que te oferecemos em nome de Jesus. Amém.